Bom dia, mais uma vez, graça e paz a todos. Dia muito especial, né? Quando a gente se reúne para sentar à mesa do Senhor, é algo fantástico, maravilhoso, é gostoso e é algo que tem que ser diferente no nosso coração. E a palavra que o Senhor ministrou durante toda essa semana, eu já tinha dito para o Cris, né? No começo da semana, que Deus já tinha me dado a palavra, essa palavra me fez chorar a semana toda. Algumas ocasiões em que eu lembrava do que o Senhor tinha me falado, eu me emocionava. E eu procurei, assim, viver intensamente. Então, eu tenho certeza que Deus quer falar com você que está aqui hoje. Essa igreja podia estar cheia. Não faz nenhuma diferença. Aqui estão aqueles que o Senhor deseja revelar essa verdade. E quando eu vi, né, que estávamos em poucos, eu percebi o quanto Deus foi seletivo nessa manhã. Ele talvez tenha convidado outros que disseram não. Mas eu tenho certeza que todos que estão aqui receberam esse convite especial da parte do Senhor. Amém? Então, para que a gente aproveite o máximo, eu quero te convidar a fechar seus olhos. Coloca a mão assim no seu coração, oferecendo também o seu coração ao Senhor. Como uma estufa da semente preciosa, como um lugar seguro onde Ele pode depositar a semente dEle. Nós temos a responsabilidade com essa semente. Pai, no nome de Jesus, nesta manhã tão preciosa, em que nos reunimos em torno da Tua mesa, como irmãos, como família, nós queremos ofertar o nosso coração a Ti. Queremos dizer que confiamos na Tua palavra e que queremos seguir os Teus conselhos. Quando diz que devemos guardar o nosso coração, nós realmente queremos guardar essa semente, nós realmente queremos assumir a nossa responsabilidade por ela. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chamou e nós dissemos sim. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 42 e vamos ler o versículo 46. Quero que você preste muita atenção nesta palavra. Atos, capítulo 2, versículo 42, onde a palavra de Deus diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mais uma vez o 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora o 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu escolhi o título desta mensagem como o partir do pão, para que a gente possa ter um norte de onde nós vamos chegar nesta manhã. Eu sei que não é segredo para nenhum de vocês que aqui está a importância desse momento, do viver a ceia, do partir o pão, mas eu quero que a gente possa ir um pouco mais profundo nesta verdade do partir o pão. Por isso, esse título que parece tão evidente, mas tem muitas coisas óbvias que, por não serem ditas, elas perdem a obviedade, sei lá se é assim que se diz. Mas, às vezes, a gente acha que todo mundo tem essa revelação, mas não é verdade. Não é? A gente tem que compartilhar as nossas revelações e a gente precisa crescer como irmãos juntos. Então, eu queria que você entendesse que o relacionamento de Jesus com o pão não foi de comer o pão, foi de partir. E é isso que os discípulos seguiram. Era isso que eles faziam lá. Mas nem sempre é o que a gente pensa. Quando a gente lembra que é dia de Santa Ceia, é domingo de ceia, a gente pensa em comer, a gente não pensa em partir. Mas Jesus, o ministério dele, a caminhada dele com seus discípulos foi de partir e não de comer. Então, guarda isso com você, que a gente vai falar mais sobre isso hoje. Em Mateus, no capítulo 14, Marcela, pode pôr para nós, você não precisa abrir, lá no versículo 19, só para comprovar. Ah, vocês viram que nós estamos com telão novo aqui, ó. Ah, olha lá o que diz a palavra. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e esses deram às multidões. Uma coisa bem interessante, quando eu estava lendo, né, ele diz ali que pegando os 5 pães e os 2 peixes, então, ambos foram partidos. É isso que o verso está dizendo para nós. Agora, para você perceber, o movimento de Jesus no ministério dele era o de partir o pão. A gente vê isso nessa ocasião. Depois a gente vê que ele sentava, ele abençoava o pão e ele partia o pão. Quando Jesus ressuscita e caminha com os discípulos de Emaús, eles vão pregar para Jesus, né? Eles começam a evangelizar Jesus, embora frustrados com o acontecido, porque eles imaginavam Jesus reinando e Jesus tinha morrido, eles ainda assim estavam evangelizando Jesus. E eles não conhecem Jesus, mas quando Jesus parte o pão, então eles conseguem perceber por quê? Porque Jesus partia o pão constantemente. Me perdoem, eu estou com uma coceira hoje. Ah, está ali a minha água, por favor. Hã? Meu cantilzinho. Obrigada, Ju. Então, era muito comum Jesus partir o pão. Tanto era comum que quando Jesus parte o pão, eles finalmente conseguem perceber que é Jesus. Depois de uma longa caminhada, um gesto, uma atitude que era própria de Jesus, faz com que os olhos deles se abram. E aí, isso é uma constante. Mas eu queria dizer para você uma coisa muito importante, que não é para qualquer um ouvir. O pão não é sagrado. Sabia disso? O pão não é sagrado. O pão, na grande verdade, ele é santificado. Jesus ergueu o pão e ele santificou. O pão não é sagrado. E às vezes a gente tem uma postura de crente, né? Somos todos nós, de considerar aquele elemento sagrado, mas o pão precisa ser santificado. Jesus tomava o pão e ele santificava. Sabe que nós precisamos nos expor constantemente ao ensino de Deus. Gente, perdão, tá? Eu acho melhor vocês tossirem também, que daí me ajuda. É assim que uma família divide, né? É assim mesmo. Muito bem. A gente precisa crescer em nosso... aprender a palavra constantemente, porque constantemente ela se renova e constantemente ela se revela para nós. E cada nova revelação traz para nós uma nova responsabilidade. Então, diz assim para quem estiver mais próximo de você. Cada revelação traz uma responsabilidade. Viu? É isso mesmo. Você sabe, tanto quanto eu, que Jesus, ele era o rabi, ele era mestre, ele era professor, e as três coisas se fundem, dizendo que ele ensinava em todo momento, por onde ele passava, ele trazia um ensinamento. E ele utilizava recursos didáticos, igual a gente faz para ensinar as crianças, para ensinar as pessoas. Você vai utilizar de algum recurso que possa fazer com que ela trace um paralelo entre aquilo que você está expondo e o que, de fato, você deseja dizer. Sim ou não? Nós fazemos isso com os filhos, com os discípulos, com aquelas pessoas que caminham conosco. É muito importante. Você aprendeu na escola também com métodos pedagógicos, com como é que eu posso dizer, não só métodos, mas o professor, ele utilizou de métodos, né? Do quê? Recursos, era essa a palavra. Muito bem, obrigada. Então, de recursos pedagógicos. E o pão era um recurso pedagógico de Jesus. O pão era a mensagem que ele carregava. Jesus queria que a gente e que os seus primeiros discípulos e ouvintes também entendessem, traçassem um paralelo entre o que ele estava mostrando e o que de fato nós deveríamos entender. Então, Jesus sendo professor, era essa a rotina dele. E às vezes a gente acha que o pão representa o que Jesus fez por nós. Ah, Jesus se partiu, Jesus foi crucificado, Jesus morreu. E na verdade, apesar disso ser verdade, eu não estou mudando o que a palavra fala, é o evangelho, né? Essa é a boa nova, eu não estou mudando. Mas apesar disso ser verdade, a verdade verdadeira mesmo é que ele diz: fazei isso em memória de mim. Fazei o quê? Comer o pão? Você viu Jesus comendo pão? Não. A gente vê ele partindo. E a ordem é para imitar ele. Façam isso. Façam isso em memória de mim. Foi isso que ele disse aqui nesse texto. Foi isso que ele fez. Não é comer, partir o pão. Então, logo, se o pão era, didaticamente falando, o corpo de Cristo, e você precisa entender isso, quem é o corpo de Cristo hoje? Nós somos o corpo de Cristo. Então, o que Jesus exatamente estava ensinando ali? Ele estava ensinando que não era para passar a mão no bocado de pão e comer. Não. O que Jesus queria ensinar era que nós fôssemos como ele, partido, dividido. Que nós alimentemos todas as pessoas como ele fez quando ele multiplicou o pão. Como ele fez em inúmeras ocasiões em que a Bíblia nem relata, porque toda vez ele fazia dessa maneira. Todas as vezes ele partia o pão e toda vez que ele pegava um pão, ele lembrava que ele era aquele pão. Ele usava aquele pão repetidamente para falar para seus discípulos e para nós que era aquilo que ele queria que nós fizéssemos. Não passar a mão no bocado e enfiar na boca. Ele dizia: eu serei partido por vocês. Eu serei partido por vocês. Comam pão. Agora, abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 11, esse texto muito conhecido por nós, veteranos do Senhor. Afinal de contas, toda Santa Ceia, praticamente a gente abre esse texto e a gente lê juntos, né, o que Paulo entendeu a respeito da ceia do Senhor. E ele vai dizer assim, lá no versículo 23, nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 e verso 24. Diz assim lá a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Recebi do Senhor, então, uma tarefa que Deus havia dado a ele. Eu recebi do Senhor. Ele recebeu, ele entendeu. Havia uma responsabilidade em Paulo. Eu recebi do Senhor isso. Mas não é só para mim. Eu quero dividir com vocês. Eu preciso fazer isso. Eu também coloco vocês no meio disso. Eu lhes entreguei. Agora a responsabilidade é de vocês também. Porque ninguém consegue fazer isso sozinho. Jesus fez, mas nós não podemos fazer. Jesus fez sozinho, mas ele disse, mas vocês também vão fazer. Porque o ensinamento dele ao longo daqueles 3 anos e pouco foi esse, partir. Então, vocês vão fazer igual a mim. Fazei isso em memória de mim. Na noite em que Jesus foi traído, Paulo diz, e daí eu queria que você pensasse assim, que esse era o pior sentimento de Jesus com relação a relacionamentos. De dor, de sofrimento, tal, lá na cruz ele sofreu, né? Ele sofreu as chibatadas, ele foi exposto publicamente, havia vergonha naquilo tudo, ele foi humilhado, cuspido, espancado, pregado, até o ponto de suspirar, não, de tirar assim de lá de dentro da sua alma aquele clamor, Pai, por que me abandonou? Porque doía demais, era muita intensidade. Mas o que Paulo diz aqui, na noite em que ele foi traído, logo em seguida ele diz, partiu o pão, e eu queria que você se colocasse no lugar, porque não é à toa que Deus escolheu o momento do partir o pão para ser a marca da traição que Jesus sofreria. É porque ele sabia que eu e você precisaríamos desse exemplo. Porque eu e você vamos ser traídos. Se você nunca foi traído, meu amado, venha para o mundo real, todos nós somos traídos. A gente é traído nas nossas amizades, nos relacionamentos mais íntimos. As pessoas que a gente acha que jamais poderiam fazer algo contra nós são aquelas que nos traem. Quem molha o pão no nosso cálice, quem come na mesa conosco, está ali nos traindo diariamente, às vezes. Traindo com julgamento, traindo com opressão, traindo com uma carga que, às vezes, a gente não consegue carregar. Às vezes, aquelas pessoas que foram dadas por Deus a nós para nos proteger e amar, muitas vezes são aquelas que nos traem, que falam mal de nós, que pensam mal de nós. É triste porque todo ser humano vive um sentimento de traição. A mãe se sente traída pelos filhos, pelo amor devido, talvez não exposto, talvez não recebendo aquilo que de fato merecia. O pai se sente traído pelos filhos, abandonado pela esposa. E tantos outros tipos de traição que a gente pode sentir, mas Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e partiu. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ele se rasgou. Quer dizer que ele não ficou preso naquele sentimento. O que eu e você fazemos quando somos traídos? O que eu e você fazemos na noite em que somos traídos? O que a gente faz? Porque o que Jesus ensina é santificar o pão. Santificar o pão. Jesus pegou o pão e o santificou. Jesus diz assim, lá em João, não precisa você abrir, mas se depois você quiser, ou deixa anotadinho, no João capítulo 8, no verso 51, o Marcelo pode até projetar ali, ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, meus sentimentos, minha dor, meu sofrimento, minha decepção, as traições que eu recebo. Esse é o pão que eu vou salvar o mundo. É com este pão que eu salvo o mundo. Eu sou o pão que desceu do céu. Então ele foi traído, ele pega o pão e ele diz, eu sou o pão que desceu do céu e eu me rasgo. É a minha carne sendo rasgada, mortificada, esmagada, renunciada para que vocês possam ser salvos. Depois de Jesus ter sido traído, ele simplesmente foi ali salvar o mundo. E é o que ele quer de nós. Quando você é traído, traída, vá ali e salva o mundo, porque é isso que ele disse, fazer isso em memória de mim. Essa é a lição completa. Sabe, queridos, quando a gente senta à mesa, a gente precisa ter maturidade, ter responsabilidade com isso. Sentar à mesa do Senhor não é para qualquer um, é para quem tem maturidade. A gente não nega ceia para ninguém, mas não é todo mundo que entende a ceia, por mais que a gente se esforce em explicar. Tem muita gente que participa da ceia como o pão é sagrado, o cálice é sagrado. Ontem a gente esteve no primeiro casamento realizado aqui, né, entre os discípulos da Rio de Deus, pastor Cris, que é o santo casamenteiro. Ficou 5 anos aposentado de casamento aqui nessa cidade e ontem finalmente abriu, né, a porta. Agora já tem mais um casamento no caminho. Então foi maravilhoso. Mas a gente estava lá naquele... Nem sei por que eu falei isso. Hã? É, a gente ceiou no final lá, eles ceiaram, mas não era isso que eu queria falar. Mas tudo bem, eu acho que eu só queria contar que teve um casamento e foi muito lindo. Não tem problema, né, gente? Às vezes acontece. Se eu lembrar depois, eu falo para você. Lá no capítulo 20, Salmo 23, que todo mundo conhece muito bem, eu, por exemplo, sei de cor o Salmo 23. As crianças aqui da Rio de Deus também sabem de cor o Salmo 23, graças a Deus, né, Isa, ou ainda não? Ah, é, isso mesmo. Obrigada, minha filha. Então, eu contei do casamento porque eles participaram da ceia e daí sobrou o suco da taça que eles tinham tomado. E aí eu fui limpar a taça para guardar e o garçom falou assim, esse aqui é suco ou é vinho? Eu disse, é suco. Aí ele, eu vou colocar aqui nessa aqui, porque isso aqui não pode jogar fora, porque é sagrado. Então, na fé dele, foi abençoado e não podia jogar fora, porque era sagrado, né? Não sei qual fé que ele professa. Mas, enfim, eu não falei nada, afinal de contas, é a fé dele. Isso que importa para ele, importa para mim também. Mas o que é sagrado? Sagrado é o que nós fazemos, o suco é só um símbolo, o pão é só um símbolo. E aí eu quero que você preste muita atenção no Salmo 23, que ele tem tudo a ver. Davi, ele era um profeta. Davi, ele nem sabia por que estava escrevendo aquilo, mas Deus usava a vida dele para trazer revelações ali para frente. E hoje eu quero que você olhe para o Salmo 23 de uma maneira diferente. Por exemplo, no Salmo 23, nós vamos ver uma ovelhinha que começa sua trajetória ali no pasto e ela vai terminar triunfante numa mesa de honra. Olha que coisa tremenda. Como é que uma ovelhinha sai do pasto e vai parar na mesa do banquete, gente? É incrível, não é? Deus não é maravilhoso? Eu quero que você siga comigo a linha de raciocínio. O versículo 1 e até o 3 fala, né, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, é interessante porque a condição de uma ovelhinha é de alguém que precisa de um pastor. Uma ovelhinha, ela não consegue sobreviver sozinha, ela precisa de um pastor. Por isso que Deus, de uma maneira tão maravilhosa, ele deu de presente para a igreja os pastores. Pastores são presente de Deus para uma igreja, porque os pastores têm a responsabilidade de pegar a ovelhinha e levar ela para pastos verdejantes, dar a ela água, nutri-la. Mas é um crescimento. Lembra que eu falei que todos nós precisamos crescer? Você não pode ser para sempre uma ovelhinha. Você precisa ir se fortalecendo e criando forma e crescendo. Mas o versículo 1 até o versículo 3, a gente vê que era uma ovelhinha imatura, que ela ainda precisava de muito cuidado e que, vez ou outra, embora a Bíblia aqui está dizendo, né, deitar-me faz a ovelha, deitar em cima do pasto. Imagina, ela está deitando em cima da comida dela. Quer dizer, ela é tão inocente, ela é tão imatura, que ela ainda deita em cima da própria comida. É uma criança, entende? É alguém que precisa ser protegido. Agora, quando a gente entra no versículo 4, a palavra de Deus diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ui! Aqui já não é mais uma criança. Aqui é hora de trabalho, é hora de trabalhar. Tem que andar. Deus nos coloca, ó, para caminhar, para trabalhar. E essa é a vontade dele para nós. Você estava dormindo no pasto, mas agora você vai andar, e vai andar em lugares muito perigosos. Vale da sombra da morte. Este lugar é muito perigoso. Quem não leu O Peregrino ainda, precisa ler, porque esse livro, ele realmente é um livro que faz você ampliar sua visão a respeito da peregrinação de um cristão nessa terra. Então, não saia deste mundo sem ler O Peregrino. Eu terminei essa semana A Peregrina também, né? E foi sensacional, maravilhoso para a minha vida. Eu quero muito que vocês vivam essa experiência e que depois vocês possam compartilhar, né, comigo e com outras pessoas, para que as pessoas também possam viver isso. Mas a nossa trajetória, o que Davi está mostrando, é que sai de um nível de imaturidade e dependência total para trabalho, para andar, para caminhar em lugares perigosos, o que vai nos fazer confiar no Senhor. Esse é o resultado de andar pelo vale da sombra da morte. É onde nós vamos finalmente confiar que o Senhor vai cuidar de nós. Nós vamos confiar que o Senhor vai cuidar também das nossas emoções. Então, é tempo de crescer, tempo de trabalhar, porque é lá no vale da sombra da morte que nós vivemos as nossas maiores experiências com Deus. É lá que a gente mais busca Deus. É no vale da sombra da morte que a gente mais sente o consolo do Senhor. Então, isso é para todos. Todos nós precisamos passar por lá. A gente não pode atolar neste lugar. A gente não pode estacionar ali. Mas é um lugar para crescer, para trabalhar. Isso o versículo 4 fala para nós. Daí, o final, né, nós vamos ver ali: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. É tão bonita essa parte, né? Principalmente porque a gente sente assim: finalmente eu recebi minha recompensa. Finalmente, depois de passar pelo vale da sombra da morte, agora eu vou ser honrado na frente dos meus adversários, na frente dos meus inimigos. E tem gente que até faz música, né, para tipo, para exemplificar isso, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando, vai se arrepender. Né? Então, você fica todo inflado, daí você diz: não é orgulho, isso é orgulho santo, porque eu sou santo, santa. Então, a gente pensa que isso é muito importante, né? Mas aqui é o lugar para onde o Senhor deseja nos conduzir. Na verdade, o propósito de Deus, desde o pasto, desde a ovelhinha comendo lá o pastinho, que ela não conseguia fazer isso sozinha, precisava de um pastor. Desde lá, o Senhor queria, na verdade, nos trazer nessa mesa, mas a gente muitas vezes não entende por que dessa mesa, na presença dos nossos inimigos. Começou no pasto como uma ovelha, mas agora está na mesa do banquete do Senhor. Porque agora você é um cordeiro. Porque agora você não é o rei que está ali, o rei é o Senhor. Quem é você? Um cordeiro. Mas, bom, Jesus também foi o cordeiro. E eu quero que você entenda isso no seu coração, no seu espírito. Esse cordeiro que está na mesa do banquete, na frente dos adversários, dos opositores, esse cordeiro está morto. E esse cordeiro é você. Esse cordeiro sou eu. O Senhor quer... não é me honrar naquela mesa. É que eu me parta pelos meus adversários. É que eu alimente eles. É que eu seja para eles o que Jesus foi para mim, o que Jesus foi para você. É isso que o Senhor deseja. É por isso que Ele quer nos levar com muito amor, nos conduzir para essa mesa. E é só dessa forma que uma ovelha se transforma em alguém digno de estar no banquete do Senhor. Entendeu a mágica? Você só vai ser alguém num banquete, na mesa do Senhor, se você for o cordeiro que está na mesa. Se você for aquele que vai alimentar as pessoas. E não é qualquer pessoa. Os adversários. Os inimigos. Os opositores. E Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Fazer o quê? Comer? Eu não vi ele comendo. Eu vi ele partindo. Eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou. Ele era o Cordeiro. Eu e você somos o corpo de Cristo. Eu e você somos o Cordeiro que vai alimentar os adversários. Fazer isso em memória de mim. Não é nos encher de orgulho que o Senhor deseja, porque o Senhor odeia o orgulho. Não é nos encher de orgulho na frente, na presença dos nossos inimigos, para que eles fiquem pasmados. Não, é o contrário. O Senhor quer nos honrar, nos permitindo ser como Ele, no banquete dEle. É assim que nós precisamos seguir. E é dessa maneira que nós vamos nos partir pela vida do mundo, assim como Jesus foi. Então, irmãos, a ceia que devemos comer, na verdade, não é o símbolo. A ceia que nós devemos comer é a lição a ser aprendida. A ceia que nós devemos participar é o ensinamento de Jesus. É como eu e você vamos seguir. Pão é sacrifício. Quando você pega o pão, você tem que entender que você precisa se partir pelos outros. Você precisa. Essa foi a lição de Jesus. Lembra? Ele é pedagógico, ele é didático, ele está ensinando. E aí, ainda no verso, no capítulo 23 de Salmos, ele vai dizer, unges a minha cabeça com óleo, no verso 5. Unges a minha cabeça com óleo é a unção que desce da presença de Deus para prosseguirmos. É uma unção. Toda vez que nós estamos reunidos, todas as vezes que nós nos reunimos, desce um óleo sobre a nossa vida, desce unção para permitir que eu e você possamos ser como Ele. É o óleo que mantém a nossa chama acesa, a luz acesa em nós, a nossa lâmpada em prontidão. É a união, é o estar juntos, é o abraçar, é o compartilhar. É o casa em casa, casa em casa. A gente está feliz de ver que as pessoas estão se visitando, elas estão tendo prazer na presença dos irmãos, da família. Lembram? A gente começou lendo o versículo 42 e 46 de Atos. Ele fala isso, eles perseveraram de casa em casa, partindo pão, dividindo, orando, jejuando. Eles estavam caminhando juntos. É isso que o Senhor deseja de nós. Foi um desafio que foi feito aqui no discipulado, mas é uma prática que a gente precisa retomar. A nossa casa precisa ser frequentada pelos irmãos. Os irmãos precisam ir. Eles precisam estar conosco. Nós precisamos partir o pão com eles. Amá-los nas suas imperfeições, nas suas diferenças. Nós precisamos fazer isso. Porque toda vez que nós fazemos isso, vem óleo sobre a nossa cabeça. Vem óleo sobre a nossa cabeça. Vem unção da parte de Deus. Unção, unção que derrama, que transborda, que embriaga. É uma unção maravilhosa que vem sobre nós. Óleo só se consegue nisso, nesse relacionamento. É isso que a palavra fala. Que como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como um óleo suave que desce a cabeça de Arão, vai escorrendo por todo o corpo. Ali o Senhor ordena a bênção. Ali o Senhor ordena a bênção. E aí, o óleo, né? O óleo é a unção. Mas tem um outro elemento que ele fala ali, o meu cálice transborda. Este cálice é o cálice da nova e eterna aliança, Paulo diz. Este é o cálice da nova e da eterna aliança. Ele aprendeu de Jesus, Jesus disse isso. E ele dividiu comigo e com você. Então a responsabilidade é nossa de entender que esse cálice transbordando, esse cálice é o sangue do sacrifício. Esse cálice é a vida do sacrifício. É a paixão que você coloca no sacrifício. Quando você se parte pelos irmãos, quando você se divide por eles, quando você é traído e você age dessa maneira, você transborda esse cálice. Esse é o sangue que Jesus colocou ali. É o sangue do sacrifício dele. E essa que o salmista está falando aqui de transbordar esse cálice, ele está falando de alegria. Não é fazer com pesar, não é fazer com sofrimento, mas fazer com alegria. Então, quando nós nos reunimos para comer do pão e beber do cálice, nós precisamos ter consciência do sacrifício, da unção e da alegria. É uma alegria que transborda, por quê? Porque a alegria honra a memória de Jesus. Fazer isso em memória de mim. Sabe quando uma pessoa morre e a gente ali de frente com o caixão e a pessoa ali, você passa muitas coisas na cabeça. Quanto mais próximo você é da pessoa que faleceu, mais coisas vêm na sua cabeça. Você fica pensando nas inúmeras vezes que você poderia ter se partido por aquela pessoa e não fez. Nas inúmeras vezes que você poderia ter derramado óleo sobre a cabeça dela e você não fez. Nas inúmeras vezes que você poderia ter vivido com felicidade e você não fez. Você gastou, ela passou e você não sabia o dia que ela ia embora. Foi o que aconteceu. O Brasil todo está comovido com a Maria. Como é que é o nome dela? Marília Mendonça, tão jovem. E simplesmente uma vida podada, acabou. Era a hora dela? Eu acredito que sim, mas ela não sabia. O marido dela não sabia, o filho dela não sabia. A gente não sabe quando vai ser o último abraço, o último beijo, o último tchau. A gente não sabe quando vai ser a última vez que a gente vai olhar nos olhos daquela pessoa, porque quando ela está morta, não dá para ver mais o brilho. Acabou. Precisamos nos alegrar. Alegria testifica também o sofrimento de Jesus. Alegria. Alegria pela bondade e a misericórdia que o salmista diz ali. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A gente precisa se alegrar por isso. Alegria pela bondade e misericórdia seguem aquela bondade e misericórdia seguem as pessoas, aquela pessoa que foi servida na mesa do banquete do rei, que foi servida pelos adversários e para os adversários, e a alegria de habitar na casa do Senhor para sempre. O que é para sempre, querido? O que é habitar na casa do Senhor para sempre? Não ter mais morte, não ter despedida, não ter traição. O Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas e nós viveremos para sempre na casa do Senhor. Para sempre, para sempre, para sempre. É muito tempo. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor, ela é, na verdade, o quadro negro onde Jesus usa o giz para escrever a lição dele. Onde ele expõe os pontos, onde ele mostra a fórmula, faz decorar a fórmula, onde ele vai anotar lá o teu bom comportamento. A ceia do Senhor, a mesa do Senhor é esse quadro negro, onde o exercício e a prova são expostos e onde nós somos convocados para concluir o curso. Não tem o TCC lá, trabalho de conclusão do curso? É a mesa do Senhor. É ali, ó, aquele versículo. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo. Eu estou ali, sou eu que vou ser servido. Amados, é um grande desafio. Ser cristão não é para qualquer um. Ser cristão não é brincadeira. É muito sério. É muito sério. E se a gente não tiver esse compromisso com essa verdade, o compromisso de renunciar à nossa própria carne, nossos desejos, se a gente não tiver, nós não seremos, não teremos cumprido o propósito, porque o propósito vai do pasto ao banquete, mas no lugar certo, não no lugar errado. Não como adversário, como cordeiro. Amém?